nesta Câmara ainda este ano. A continuidade do programa Primeiro Direito, ou ainda a continuidade do Parque Público de Habitação a custos acessíveis. São apenas alguns exemplos importantes de política a seguir. Senhoras e senhores deputados, este, para além de um orçamento com disciplina orçamental, é um orçamento que apresenta medidas concretas e importantes para os portugueses. Este é um orçamento que assegura o maior investimento público nos últimos 12 anos. E este é também o orçamento que na área das infraestruturas e da habitação, muito para além do que tive aqui tempo para referir, cuida o presente e constrói o futuro. Este é um bom orçamento para os portugueses e é um bom orçamento para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Vossa Excelência tem um pedido de esclarecimento da parte do Grupo Parlamentar do PSD, por parte do Sr. Deputado Nuno Carvalho, a quem dou de imediato a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo a si, cumprimentar os membros do Governo e cumprimentar o Sr. Deputado Pedro Coimbra. Sr. Deputado, calhou-lhe a missão hoje de tentar defender algum trabalho por parte do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. Ou seja, calhou da missão de tentar dar a entender que talvez o Ministro Pedro Nuno Santos ainda possa vir a ser candidato a secretário-geral do Partido Socialista. Nós já percebemos isso com clareza e, como é óbvio, esquivou-se aos temas que o levaram à condição aqui está hoje, que é uma condição muito difícil, porque não tem trabalho feito. Eu sou deputado, fala da porta 65, sabe-me responder quanto é que está escrito no Orçamento de Estado para a porta 65? Aqueles cerca de 30 milhões de euros, não tínhamos que pôr mais 100 milhões de euros em cima só para satisfazer as candidaturas que lá estão. O Sr. Deputado fala da CP, vai recapitalizar agora a CP para comprar os TGVs já amanhã? Ou vai ficar outra promessa? Ou se calhar o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos também vai ser o CEO da CP daqui a nada e nós vamos ter o quê? A CP privatizada, coisa que o valha, tal como aconteceu com a TAP. O Sr. Deputado colocou aqui um conjunto de situações que são nada mais nada menos do que promessas. O Sr. Deputado colocou aqui um conjunto de situações que só nos faz pensar no seguinte: agora é que é, agora é que vai ser, agora é que é, agora é que isto vai arrancar, agora é que vamos fazer isto tudo. Ó Sr. Deputado, outra pergunta, porquê é que não fizeram antes? Será que não fizeram antes porque andaram entretidos com outros temas? Será que neste Ministério não há, de facto, várias outras questões que os senhores tiveram medo de aqui trazer? Será que, ao falarem da habitação que está claramente aquém daquilo que é necessário, será que ao falarem da CP que está descapitalizada e que não tem dinheiro para comprar os TGVs, também tiveram medo de falar da TAP, também tiveram medo de falar do aeroporto? Ó Sr. Deputado, na prática, o que o senhor veio aqui fazer foi algo muito simples: tentar ajudar o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos. Eu consigo compreender a solidariedade, tal como disse em tempos o Sr. Ministro da Coesão Territorial, nós conseguimos compreender a solidariedade porque é bem necessária. O Sr. Ministro Pedro Nuno Santos precisa de ajuda, mas a sua intervenção não ajudou.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Carvalho. Para responder, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, muito obrigado pelas questões que me colocou. Eu queria dizer-lhe, antes de mais, que o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos não precisa, naturalmente, que o defenda. Eu vim aqui defender aquilo que é um orçamento de Estado importante, com medidas concretas para os portugueses e para as famílias, e que é também um instrumento de rigor e de disciplina financeira, por mais que lhe custe assumir e por mais que lhe custe ouvir. Eu sei bem que preferia que o diabo estivesse atrás da porta e que pudesse entrar a qualquer momento. Mas não entrou e não vai entrar, felizmente. Quanto ao programa Porta 65, eu queria lhe dizer claramente que há um reforço da verba no Orçamento de Estado para este programa. Ele passa de 24,5 milhões de euros para 31,5 milhões de euros. E isto é um reforço importante para os jovens que dele beneficiam. Se o Sr. Deputado tiver a oportunidade de falar com jovens, com famílias jovens que beneficiam deste programa, saberá bem encontrar virtudes e saberá bem encontrar a importância que esta medida tem na vida de muitos portugueses. O Sr. Deputado aqui abordou aqui muito rapidamente a questão da TAP, eu não tenho tempo para aprofundar, mas eu até pensei que o Sr. Deputado vinha finalmente esclarecer qual era a posição do seu grupo parlamentar e do seu partido sobre essa matéria. é que até hoje nós não conhecemos qual a posição que os senhores têm sobre esta matéria, se no tempo de pandemia deixavam morrer a TAP ou se contribuíam para que a TAP fosse uma realidade para o país. Nunca os senhores esclareceram essa situação, para além de terem privatizado a TAP à noite, às escuras, não vão de escadas, sem qualquer escrutínio público e sem qualquer escrutínio político. Por isso, senhor deputado, eu queria lhe dizer de forma muito clara que este é um orçamento que é bom para os portugueses, que é bom para as famílias, que é bom para as empresas e é um orçamento de Estado com rigor financeiro que após uma pandemia e que num momento de uma situação difícil do ponto de vista económico, à escala global, só assim é possível ter instrumentos para apoiar as famílias e para apoiar as empresas. Eu sei que isso não lhe agrada. Eu sei que preferia que, de facto, fosse algo que pudesse o diabo entrar a qualquer momento. Felizmente isso não vai acontecer e este é um bom orçamento para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coimbra. Passamos agora a uma intervenção pelo Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Deputado Hugo Carvalho. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Discutimos este orçamento do Estado no momento em que muitas famílias debatem também os seus orçamentos familiares. Em muitos casos percebendo simplesmente como comer, pagar a renda, a prestação da casa, atestar o carro, ir para o trabalho, estudar ou pagar a luz. O Governo vem repetindo a fórmula obsoleta de tentar aqui mostrar que se não fosse o PS, seria tudo muito pior. Mas é no mais essencial que se dá pela falta do Estado, onde o Governo diz gastar e gastar e gastar tantos milhões. Em matérias centrais, como o preço da energia, pode já o PS dizer o que quiser sobre quanto gastou. Cada vez que alguém fala, aparecem mais 1.000 milhões de euros da única reciclagem que conhecemos ao Governo, que é reciclar milhões de um lado para o outro do orçamento, logo que esses milhões se possam usar várias vezes em vários powerpoints para vários ministros apresentarem ao povo. Veja-se a maior injeção de sempre de 3.000 milhões de euros no setor energético, 2.000 dos quais já pertenciam, por lei, às tarifas e aos consumidores. Anunciar dinheiro dos consumidores como medida do Governo é, de facto, um truque de ilusionismo mal conseguido e parecido ao que tenta enaltecer as virtudes de um mecanismo que o Sr. Primeiro-Ministro foi à Espanha fazer um grande favor de anunciar, em que as poupanças mal estimadas se creditam a favor do Governo, mas cujas contas mal explicadas aparecem todos os meses nas faturas das empresas para pagar. E não chegavam, porque não chegavam essas contas para pagar. O Primeiro-Ministro fez de novo as malas e desta vez foi estudar a hipótese de nos comprometer a todos a pagar um gasoduto que dá jeito aos outros, deixando cair o que nos dava jeito a nós, que era ter levantado a sua voz nos últimos 7 anos para que palavra dada não fosse só conversa fiada. Anunciando este momento histórico em que Portugal troca acordos firmes por intenções, sem modelos de financiamento, sem cronograma, sem condições técnicas garantidas, tudo pela pressa da propaganda. Só faltava mesmo anunciar que tinha desviado os Pirineus para passar o gasoduto. Vai saber, e no meio do nervosismo o Ministro do Ambiente diz calma, 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 que não assinámos nada. Vai saber, e nada. Porque este já não é o Governo da bazuca, este é o Governo da basófia. Anuncia o que não tem, furta-se aos detalhes, reage mal ao escrutínio e à oposição, perdendo até a elevação e serenidade democrática que se era exigida. O Sr. Primeiro-Ministro deverá saber que conter preços na energia teria significado conseguir baixar o IVA mais do que um euro na fatura da energia, que é muito diferente de usar interferências de mercado com contas marteladas e contabilizar medidas regulatórias e da lei como se fossem ações e medidas do Governo. Pior ainda é quando uma dessas medidas configura uma troca de eletricidade e por gás e outra, ainda pior, configura o primeiro subsídio de Estado ao carvão e ao gás em plena crise climática e que tem a assinatura do Primeiro-Ministro António Costa. É o PS a perder, infelizmente, a moral para falar de clima. A verdade é que chegámos novamente ao inverno, a eficiência energética foi reprogramada na pandemia para investir em hidrogénio, o combate à pobreza energética ficou pelo caminho e, como das anteriores 6 vezes, o PS quer voltar a tentar convencer-nos que são os seus anúncios que vão aquecer casas no inverno. Anúncios esses que já nem estes debates aquecem. E é mesmo pena que o país tenha que andar assim.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente da Assembleia da República, Sr. Primeiro-Ministro, restantes membros do Governo, senhoras e senhores deputados, um orçamento de propaganda clara, que se começa a falar da concertação social, tenta-se criticar os adversários que já foram amigos e que já foram aliados, e hoje mesmo a paz social daqueles que sempre foram os seus amigos, já aqui estão à porta, a lutar por melhores condições de trabalho quando andaram durante anos e anos a aprovar orçamentos de Estado com aumentos de 0,3, agora que tem o aumento de 0,9. É um governo do quase. Já vem historicamente de trás este Partido Socialista que quase ganhou as eleições, mas que entretanto transformou-se em governo, que quase vai fazendo o aeroporto, que quase, e os portugueses continuam com a esperança que um dia quase consigam ter pelo menos dignidade para viver neste país que assim o merece. Temos assistido aqui hoje, no entanto, a uma dificuldade que não tem sido transcrita para dentro do Parlamento e que eu vou utilizar um paralelismo para percebermos todos do que estamos a falar. Imaginemos alguém que tem uma ideia, que cria, porque hoje estamos já a falarmos da Ana, já falámos desta e daquela, vamos falar de um caso aqui bem próximo. Temos uma ideia, juntamos um grupo de pessoas, vamos tendo receita, vamos aumentando os quadros de pessoal. Entretanto, somos abafados pelo Partido Socialista e vamos perdendo receita. Obriga-nos a despedimentos e aumentam os desempregados. Podia estar a falar de uma empresa qualquer, mas estou a falar do Bloco de Esquerda. Esta é a realidade. Mas mesmo assim continuam a criticar a postura da direita e o capital e a direita. Esta história de os 5 vão ao Parlamento tem sido algo que hoje assistimos como se o ataque e a culpa estivesse do lado destas bancadas. O Sr. Ministro das Finanças tem dito hoje com diversa insistência que a direita nunca entendeu e nunca quis entender. Na realidade, Sr. Ministro, a direita não consegue entender, pelo menos o Chega, aquilo que pretendem fazer com o SIADAP, que dizem que vão rever no início do ano, mas no entanto não se percebe como. O SIADAP, aprovado por toda a esquerda, que para ter e para garantir progressões de carreiras são precisos 140 anos para chegar ao topo de uma carreira. É vergonhoso. Mas poderíamos falar também daquilo que é o PrevPAP. E o PrevPAP e a forma como não foi feita as revisões das carreiras e a forma como tentam minimizar e cada vez mais deixar numa situação precária os funcionários públicos. E dizem aqui também que, no entanto, vamos valorizar as carreiras. E eu gostava que falassem com os guardas prisionais, com os técnicos de reinserção e serviços prisionais, com os farmacêuticos hospitalares, com os técnicos de emergência pré-hospitalar, carreiras essas que vergonhosamente não têm tido a requalificação nem o mérito visto por este Governo. Ficaríamos aqui eternamente a falar da situação da descentralização e da vergonha que tem sido. Vão aumentar as dívidas das câmaras municipais, vão prejudicar as câmaras municipais da forma como estão a transferir as verbas e a falta de verbas está a ser transferida. E deixo já uma pergunta concreta. Criar